Turning now to the Acts of the Apostles, chapter 28 and verse 11.
Eu me volto agora para Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 11. Atos 28, 11. E três meses depois partimos num navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E o nosso assunto de hoje é o púlpito mundial de Paulo. E o nosso texto, tecnicamente, começa no versículo 11. Eu gostaria de voltar ao primeiro versículo do capítulo 28, logo após o naufrágio em que o apóstolo Paulo sofrera com Lucas e Aristarco, e estavam viajando no seu caminho para Roma, e eles sofreram então aquele naufrágio na ilha de Malta. E o versículo 1 diz: e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Bom, e hoje eu proponho prosseguir passando por este capítulo de maneira expositiva, se o tempo permitiu, mas há muitas coisas para vermos para o bem das nossas almas. E, particularmente, nós olharemos para a compaixão do apóstolo Paulo e sua determinação e sua fidelidade, sua compaixão, sua determinação e sua fé. Essas coisas brilham neste capítulo final do livro de Atos. É claro, o livro de Atos não é um livro intencionado de ser uma biografia do apóstolo Paulo. Eu tenho certeza que vocês percebem isso. Mas vemos terminando com Paulo na sua casa alugada, tecnicamente uma prisão, e com um soldado amarrado, algemado a um dos seus punhos, e ele fica lá por 2 anos naquela primeira prisão em Roma. E depois daquilo, ele presumivelmente foi libertado pela corte imperial, tendo sua liberdade. E então começou o que é chamada a quarta viagem missionária, e nós cremos que ele chegou até a Espanha, e certamente ele passou pelas igrejas outra vez, e ele escreveu a primeira carta a Timóteo e também a Tito, antes de ser preso de novo, preso então por outro tempo, tendo sido uma prisão muito mais séria, sendo num calabouço, em todo o rigor das prisões romanas, e depois ele foi executado, provavelmente no ano 67. E aqui nós estamos no mês de março, no ano talvez 61 ou 62, depois daquele naufrágio, e todos chegaram à terra, 276 pessoas, e eles chegaram a Malta. E eles sabiam que a ilha era chamada de Malta, provavelmente a partir dos habitantes dali. Os habitantes de Malta são chamados de bárbaros. Isso não significa que eles eram literalmente bárbaros, simplesmente significa que eles não eram romanos e nem gregos. E eles não falavam a língua de nenhum desses lugares. Talvez um pouco de grego, mas eles eram pessoas fenícias e eles falavam a sua própria língua, que era uma língua bem próxima do hebreu antigo. Mas provavelmente eles falavam um pouco de grego também. No versículo 2, aquele povo, os bárbaros, usaram conosco de não pouca humanidade. Eles foram muito compassivos, porque acendendo uma grande fogueira, eles fizeram uma grande fogueira, e ainda havia chuva naquele momento, mas com certeza havia uma espécie de abrigo, nós não sabemos como, mas nos recolheram a todos. Então, foi um povo que mostrou grande benignidade a essas quase 300 pessoas que, de repente, apareceu onde eles estavam depois daquela tempestade. totalmente cansados, famintos, encharcados, provavelmente feridos por causa daquele navio sendo jogado de um lado para outro por aquele vento chamado de Euroaquilão. Eles tinham navegado já por tanto tempo, e no versículo 3 nós lemos de Paulo aqui outra vez, e Paulo, ajuntando uma quantidade de vides de madeira, bom, talvez o fogo estivesse já diminuindo, e Paulo, na sua humildade, ajuda a manter aquela fogueira, e pondo-as no fogo, nós vemos uma víbora fugindo do calor. Aparentemente, não há víboras lá hoje em dia, mas havia víboras naquela época, fugindo do calor, e lhe acometeu a mão. E Paulo tem um evento miraculoso, um evento que autentica o seu apostolado e a sua posição. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros. Eles sabiam o que esperar. E nos seus meios supersticiosos, eles pensaram, certamente esse homem é um homicida. Ele escapou do mar e ainda assim a justiça não deixa o viver. Mas no versículo 5 diz que ele sacudiu a víbora no fogo e não sofreu nenhum mal. E eles esperavam, e estavam esperando que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Isso é o que acontecia quando a pessoa era mordida. Mas eles olharam e começaram a mudar a mente dele. E eles começaram a pensar que ele fosse um deus. E Lucas aqui não fala nada sobre a reação de Paulo, mas nós podemos concluir que ele com certeza usou essa situação de ser chamado de deus para dizer que ele não era um deus, mas que ele era um servo do Deus vivo e verdadeiro. E nós podemos ter certeza de que houve um discurso, talvez até um sermão, um apelo a eles, uma explicação, e ele começou do próprio começo a lhes dar luz e entendimento. Com certeza ele fez isso por causa de sua compaixão, que será expressa em breve. Sempre, em todos os lugares, Paulo fala de Cristo, ele fala da salvação, e eu tenho certeza que ele fez isso naquela ocasião. E nós veremos que ele teve compaixão e ele tinha compaixão onde quer que ele chegasse. Ele tinha acabado de passar por uma situação tão difícil, assim como todos os outros, mas ele sentia tristeza por aquelas pessoas, preocupação, e ele via a ignorância e as trevas espirituais em que essas pessoas estavam. Então ele começa a falar com elas pessoas, e isso é um desafio para nós. Vocês têm compaixão, amigos? Bom, eu não quero dizer aqui a prontidão em dizer quando você vê algo triste, mas você tem compaixão compassiva? Você vê pessoas no seu trabalho, ou na sua família, ou ao seu redor, e então se preocupa com elas, se elas não têm Cristo, e se elas não conhecem a vida eterna e não têm a esperança e nenhum amigo no céu e nenhuma ajuda nas alturas, Deus nos deu compaixão. E Ele colocou dentro de nós uma nova compaixão quando nós somos salvos, quando nós somos convertidos. O que fizemos com isso? O que nós fazemos com ela? Será que nós simplesmente deixamos ela se perder? Nós deveríamos ser como... Bom, os apóstolos são tremendos exemplos para nós. E o Paulo disse pelo Espírito de Deus, sede imitadores, meus imitadores. Nós deveríamos olhar para as pessoas e ter preocupação com elas e pedir por oportunidades para falar com elas, para ajudá-las. E se Deus então nos dará essa oportunidade se nós pedirmos a Ele. Mas nós vemos aqui desde o começo. Bom, no versículo 7, e ali próximo daquele lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha. Bom, esse era o representante residente do governante da Sicília, e o nome dele era Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou benignamente por 3 dias. E eu me pergunto por quê? Por que ele ficaria tão preocupado com aquelas pessoas? Bom, a minha teoria é que Júlio, o centurião tão refinado e cortês, que estava a cargo dos prisioneiros e de Paulo, minha posição é que ele se converteu, encontrou o Senhor, e ele foi impactado por Paulo. E o fato de que Paulo estava certo sobre o naufrágio e que todos viveram, e também que todos sobreviveram, creio que essas coisas falaram a ele. E com certeza ele falou a Públio sobre esse homem. E ele com certeza disse a ele: bom, nós temos aqui alguém que é um porta-voz do Deus vivo. E isso lhe deu interesse também. E Lucas não diz aqui, mas com certeza houve pregação e explicações e testemunhos. E aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria o pai de Públio. Ele era um homem muito rico. Ele conseguiu hospedar todas essas pessoas. Onde ele as colocou? Eles não teriam acomodações para tantas pessoas, mas aqui nós vemos que talvez todos os prisioneiros ficaram em algum celeiro e os soldados em outro, mas ele arrumou uma maneira para hospedar todos aqueles. Mas o pai dele teve essa disenteria e febre, e Paulo, que foi ver, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Porque ele foi movido pelo Espírito Santo a fazer isso. Só os apóstolos curavam, e ele fez então isso pela direção do Espírito de Deus, mas o resultado foi impressionante. Feito, pois, isto, vieram também ter com eles os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Não importa quantos eles eram, eles vieram e eles foram curados. E aquilo nunca teria sido feito pelo apóstolo Paulo sem pregação, com certeza assistido por Lucas, ajudado por ele, o grande médico, um médico, e também Aristarco, de Tessalônica, que estava com eles. E muitas pessoas, eu tenho certeza, encontraram a Jesus Cristo, porque veja o versículo 10, os quais nos distinguiram também com muitas honras. Que honras eram essas? Nós não sabemos, talvez flores e comida e provisões para a sua viagem, porque eles chegaram lá sem nada. E aqui diz que, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Eles passaram 3 meses lá, e depois partimos num navio. E aí nós cremos que começou uma igreja em Malta. E a tradição nos diz, embora nós não tenhamos certeza do quanto isso esteja correto, pode ser uma conclusão falsa, mas, obviamente, dizem que o governante daquela ilha se tornou o primeiro pastor da igreja ali, mas isso não está nas escrituras. Isso é apenas a tradição contada, então não temos certeza. Então, 3 meses depois, quando os navios começam a navegar outra vez, depois que as tempestades acabaram, aqui diz, partimos num outro navio de Alexandria. Outra coisa, um navio que havia parado na ilha para passar cerca de 3 meses ali. E provavelmente era um navio bem ou quase idêntico ao que havia naufragado. Então, Lucas diz uma coisa muito curiosa no versículo 11, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. Que coisa estranha, para que fazer isso? Lucas nunca mencionou o nome de um navio e ele não faz isso de novo. Por que dizer o nome do navio? Na verdade, o grego não dá aqueles dois nomes. O grego menciona, ele diz, os garotos de Zeus, Castor e Pólux, eram os filhos gêmeos do deus mítico Zeus, E eles eram os deuses dos marinheiros e da segurança e do mar. E Lucas não consegue resistir e menciona isso, dizendo: nós acabamos de sofrer um naufrágio em um navio que estava sob a proteção de um deus grego mítico que se provou inútil. E nós fomos livrados pelo único Deus verdadeiro. E agora, veja, estamos entrando em um outro navio que está sob proteção de outro grego, deus grego pagão. Esse, para mim, é o senso de humor de Lucas. Os deuses pagãos para proteção de marinheiros. E eu creio que havia prisioneiros lá que haviam sido convertidos pela mensagem de Paulo e Lucas e Aristarco, e também soldados que foram convertidos. Eles provavelmente sorriram com um pouco de desdém em relação ao nome do navio. E no versículo 17: e chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, de onde, indo costeando, viemos a Régio. E o grego aqui diz que, por causa de um vento contrário, eles costearam. E depois veio o vento do sul e eles chegaram no segundo dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles. O que é isso? Versículo 14. Isso é algo muito interessante. Eles encontraram irmãos lá na ponta da Itália, ali perto de Nápoles. E ali os cristãos irmãos ali na cidade disseram: fiquem conosco 7 dias. Paulo não disse: eu não posso fazer isso, eu sou um prisioneiro. Nós precisamos nos mover. Ele pede a Júlio, o centurião, e eu creio que esse homem se converteu porque ele tem prazer de se encontrar com a igreja em Puteoli. Então, eles pedem, Paulo pede, e o centurião diz: sim, ficamos aqui 7 dias. E depois daquilo, ali em Puteoli, fomos a Roma, e de lá, e isso é um maravilhoso toque no versículo 15, e de lá, de Roma, ouvindo os irmãos novas de nós, como eles ouviram? Bom, se eles ficaram por uma semana perto de Nápoles, ali havia uma estrada principal cheia com tráfico o tempo todo, e até mesmo tráfico de nobres e mensageiros e tudo bem, e tudo mais, eles poderiam facilmente enviar uma carta ao pessoal em Roma. Então, Paulo chega e algo tão glorioso acontece. Uma delegação de crentes da igreja de Roma veio todo o caminho até Ápio. É uma cidade a cerca de 45 milhas ao sul de Roma, um lugar de parada no caminho. A jornada era cerca de 125 milhas, mas quando eles chegaram em 40 milhas de distância de Roma, havia uma grande comissão, um grupo de pessoas da igreja de Roma. Como eles estavam ansiosos para encontrar Paulo. Nós não sabemos quantas pessoas havia naquela igreja, mas eu diria centenas. Foram até a igreja para encontrá-lo. Bom, 3 anos antes, eles tinham recebido aquela obra maravilhosa. É claro que é algo divino. Aquela carta tão doutrinária, a mais doutrinária de toda, a carta aos romanos. E eles pensavam que o apóstolo Paulo era um maravilhoso servo de Deus, que ele, o apóstolo dos gentios, estava finalmente chegando a Roma, mesmo como um prisioneiro. E assim eles foram para encontrar o prisioneiro. E 10 milhas na estrada, num lugar chamado As Três Tavernas, havendo ali grandes, ou três vendas, e lá estava então esse grupo, e isso foi algo muito comovente para o apóstolo Paulo. embora ele fosse o apóstolo aos gentios, ele não tinha sido o que fundou a igreja de Roma, mas no dia de Pentecostes havia pessoas judeus que moravam em Roma que estavam lá no dia de Pentecostes. E eles, com certeza, levaram o evangelho de volta para Roma, então havia cristãos judeus lá em Roma. E o imperador Cláudio tinha expulsado os judeus de Roma e provavelmente ficaram alguns poucos gentios que ficaram em Roma. E assim a igreja lá cresceu e cresceu. E Paulo então veio a encontrar aquelas pessoas de Roma. E ele ficou tão comovido e tão feliz de vê-los. E o que ele faz no versículo 15? Ele agradeceu a Deus. Então ele agradeceu a Deus e teria agradecido a Deus pela conversão daqueles gentios, agora principalmente ali na igreja de Roma. Ele teria louvado a Deus por toda a sua bondade em preservá-los naquele naufrágio e levando até aquele momento, e ele era um homem de oração. E quando eles se encontraram, houve então um grande tempo de oração, conduzido por Paulo, e ele tomou coragem, ele tomou ânimo. Não significa que ele estava tremendo no caminho até Roma ou medo do que aconteceria em Roma, mas ele conscientemente parou e tomou ânimo. Ele refletiu em tudo que Deus havia feito por ele e através dele no passado, e ele refletiu nos exemplos do poder de Deus que ele testemunhou e a ajuda que ele recebeu. Ele tomou ânimo no Senhor para o resto daquela viagem e para o que aconteceu depois. E nós devemos fazer o que Paulo fez, imitá-lo nisso. Nós devemos fazer isso com certa frequência, talvez diariamente, mas em ocasiões especiais e quando tivermos grandes oportunidades e privilégios na hora de dar testemunho ou quando passarmos por dificuldades ou provações, tome ânimo. Encha-se de coragem, não como os mundanos fazem, tentando apenas excitar o seu entusiasmo e o seu vigor, mas tome ânimo no Senhor, dê graças e então reflita naquilo que Deus chamou para fazer, em que você é o seu representante, em como ele te abençoou até agora, lembrando que não há nenhuma situação na qual ele não te possa fortalecer. E é isso que o apóstolo Paulo faz, e é um costume dele, e ele tomou coragem. Ele se encheu de ousadia. E versículo 16, e logo que chegamos a Roma, o centurião, o Júlio, isso é, entregou os presos ao capitão da guarda. A tradução aqui, na verdade, o grego diz o comandante da guarda. Normalmente havia dois prefeitos. Havia 9 cortes em Roma, a guarda pretoriana para proteger o imperador César, 9.000 homens. Então, os prefeitos eram homens de considerável autoridade e, de fato, havia apenas um. A história nos diz, no ano 61 e 62 d.C., quando o apóstolo Paulo chegou a Roma, e ele era um dos... Um dos conselheiros mais influentes de Nero naquela época. E Júlio teria feito um relato sobre os prisioneiros, e aquele relato teria sido longo. Ele provavelmente teria entregado a carta do governador Félix a Cesareia, e ele teria explicado ao prefeito quem era Paulo, como ele se comportava, as coisas impressionantes que haviam acontecido, o que ele pensava dele. Então, não é surpresa, mas é um ato de soberania de Deus. A segunda parte do versículo 16, Paulo foi permitido morar sozinho. Então, uma casa foi alugada, talvez por Lucas ou Aristarco, com um soldado que o guardava. E nós leremos sobre uma única algema. Então, agora, parece que Paulo poderia habitar. E era uma casa grande, porque ela era usada para encontros, para reuniões. E junto com ele ficava algemado um soldado romano. E sem dúvida, eles trocavam de tempos em tempos. E não vou entrar em detalhes, mas a ideia de amarrar um soldado ao prisioneiro era para salvar o custo de ter muitos guardas. E se houvesse, então, alguém algemado a ele, ele poderia ter certos privilégios desde que houvesse, então, um soldado algemado ao prisioneiro. E aqui vemos o privilégio de Paulo em falar e em aconselhar. E havia, então, todas as horas soldados sendo trocados. E com certeza muitos deles foram salvos. Quantos deles seriam chamados de... quantos deles seriam os crentes que foram chamados de os da casa de César? E temos aqui a determinação de Paulo. Eu mencionei a sua compaixão, mas a sua determinação no versículo 17. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus. Bom, havia 11 sinagogas em Roma. Josefo nos diz isso, o historiador judeu. Os judeus tinham sido tirados de Roma por Cláudio, mas talvez aquele edito não teria sido totalmente levado a rigor. Mas Roma era um lugar de comércio. E então eles tinham aquele tanto de sinagogas, de maneira que os judeus de cada sinagoga e os mais proeminentes entre os judeus foram todos convidados por Paulo para vê-lo. Você quase que se pergunta se Lucas disse: Paulo, você quer fazer isso tão rápido assim? Nós já tivemos uma tão grande saudação dos cristãos em Roma. Esse gesto tão gentil dos romanos terem enviado os cristãos. Vocês sabem, Paulo, que toda vez que você fala com os judeus, acontecem problemas. E Paulo teria dito: bom, mas eu preciso, eu tenho que fazer isso, é o meu dever, é o que Deus me comandou. Primeiro os judeus... E falar da queda, do final da ordem judaica, e nós precisamos ainda apelar aos judeus e pregar a eles, e nós precisamos fazer isso, e esse era o seu método infalível. E agora, então, Paulo tinha essa fantástica permissão de estar por conta própria. E Lucas teria falado de todas as oportunidades que Paulo teria de assistir à igreja de Roma. E ali era, por assim dizer, o centro do mundo. E assim as pessoas viriam para ouvi-lo, ouvir suas instruções e o seu testemunho. E Lucas teria dito: mas se houver uma comoção ou alguma coisa terrível, você vai ser colocado num calabouço. Mas mesmo assim vemos a determinação de Paulo. E eu penso na sua fidelidade. Ele precisava manter a ordem. Dentro de 3 dias, não mais do que isso, ele manda convocar os judeus e se põe nessa tarefa, nessa tentativa de ganhar os judeus, até mesmo antes dos judeus, para implorar com eles, para arrazoar com eles. E ele faz isso. E aqui eu vou bem rápido a partir do versículo 17, metade do versículo. Homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos. Ele teria dito: eu não fiz nada contra a lei, contra as cerimônias, contra os judeus. Vim, contudo, preso desde Jerusalém. Isso é, eu fui levado, eu fui preso, né, pego, capturado pelos judeus e entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo me examinado, queriam soltar-me por não haver em mim crime algum de morte. Ele teria dito: eu não cometi nenhum crime pela lei romana. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar. Essa é a razão, no versículo 20, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Jesus Cristo e a ressurreição dos mortos, ele teria dito: eu estou com esta cadeia. E eu quero falar com vocês sobre isso. Eu quero falar com vocês, para vocês, sobre Jesus Cristo e a conversão e a ressurreição. Eu acrescento isso. Por causa disto, eu estou preso com esta cadeia. Somente uma. Versículo 21. Então eles lhe disseram: bom, nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judeia. Eles não mandaram nada para nós, nem veio aqui alguns dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, versículo 22, porque quanto a esta seita, eles chamavam, a seita dos nazarenos, dos cristãos que você representa, a seita que você, em nossa estima, virtualmente lidera, essa seita que você se esforçou tanto em espalhar, levando tantos judeus a se tornarem crentes, notório nos é que em toda parte se fala contra ela, pelos judeus, é claro. Todas as sinagogas judaicas, em todo lugar, mundo afora, falam contra a seita dos judeus. Então os judeus teriam dito: Paulo, você é algo bem distinto, você é alguém bem distinto, e nós queremos ouvir o seu ponto de vista. E no versículo 23, e havendo-lhe eles assinalado um dia, aquela casa provavelmente era muito grande, vieram muitos ter com ele à pousada, aos quais, o que ele fazia? Declarava, ele literalmente expunha, revelava, abria, declarava com bom testemunho, ele falava com experiência, talvez o seu próprio testemunho e o testemunho de outros. O reino de Deus. Ele falava do reino de Deus. Amigos, ele falou a eles: vocês farão um grande, estão cometendo um grande erro em pensar que o reino de Deus são os judeus. E pensando que ninguém mais além dos judeus faz parte, mas ele teria dito: o reino de Deus não coexiste com a nação judaica etnicamente. O reino de Deus é composto de pessoas que sinceramente se arrependeram dos seus pecados e buscaram e encontraram ao Senhor e o conhecem de maneira profunda e pessoal e caminham com Ele. E deixe-me provar isso a vocês. E ele teria ido lá no começo da Bíblia e explicado a eles o que significava ser um judeu. Se você é um verdadeiro judeu, você acredita na necessidade de perdão de pecados, ele teria dito. E ele teria explicado o reino de Deus desde o começo da Bíblia, através de Moisés e nos profetas, e a necessidade de perdão e conversão. E ele particularmente teria explicado as profecias e promessas de um Salvador que viria. E como aquelas profecias haviam se cumprido em Cristo, sendo Cristo Salvador que veio. E ele havia então cumprido os sacrifícios, morrendo ele próprio na cruz do Calvário e tomando o castigo do pecado por todos aqueles que seriam salvos. Ele explicou tudo isso. Nós lemos então no versículo 24. Ah, e a propósito, no versículo... eu não vou dizer muito do versículo 24, porque é o meu versículo desta noite. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Alguns criam, outros não criam. A maneira em que é colocada sugere de maneira muito forte que era quase que metade, meio a meio. Talvez metade daqueles judeus foram persuadidos. É isso que a palavra traduzida aqui, grega, significa. Foram persuadidos, foram convencidos, creiam. E muitos, alguns, metade, muito enfático no grego, não creram. Não é que eles falharam em crer, eles ativamente descreram, rejeitaram o que Paulo disse. Metade abraçou aquilo com grande veemência e metade rejeitou com desgosto e nojo. Mas por quê? Por que metade creu e metade não creu? Por que que quando ouvimos o evangelho, alguns creem e outros descreem com horror e desprezo? E esse será o nosso assunto dessa noite. Mas é o que aconteceu aqui. Metade creu, metade não creu. Que coisa impressionante. Paulo é o apóstolo aos gentios. Ele chega a Roma. O lugar a que ele vai, onde já existe uma igreja. E ele não funda uma. Mas o seu grande sucesso pela graça de Deus, no poder do Espírito, é para com os judeus. Que coisa estranha. Os judeus haviam sido expulsos de Roma e os convertidos, Áquila e Priscila entre eles. E na época que os judeus começaram a voltar para Roma, lá havia uma igreja então gentílica. Então lá estavam eles, entidades separadas, judeus e gentios. E quando Paulo chega a Roma, Deus o usa entre aqueles judeus que não haviam ainda sido tocados, e lá havendo aquelas 11 sinagogas e todos aqueles líderes delas, os líderes, os presbíteros, por assim dizer, os anciãos das sinagogas, então metade deles se converte. O que teria acontecido? Provavelmente muitos daqueles judeus passaram aí para as igrejas cristãs. Talvez inteiras sinagogas tenham se tornado igrejas. Mas é impressionante a bênção e o sucesso. E Paulo, com um braço algemado a um soldado romano, tendo a sua própria casa, a casa que Deus lhe deu. Veja esses versículos. Os resultados são impressionantes. Mas meu tempo está quase acabado. De qualquer forma, versículo 25. E como aqueles ficaram entre si discordes, você pode imaginar aquele encontro, não pode? O ajuntamento, Paulo pregando o dia todo. Nesta manhã eu pregarei por 40 minutos. Não fiquem insatisfeitos com isso, mas aqui diz que Paulo pregou da manhã até a noite. E algumas daquelas pessoas concordavam e outras discordavam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo esta palavra. As palavras são rudes. E eu creio que Paulo falou essas palavras de maneira bem benigna. Bom, isso é a fidelidade dele. Ele tinha que fazer isso, assim como o Senhor dele, Jesus Cristo, havia feito. Ele ansiava pela alma dessas pessoas, mas ele precisava ser fiel e dar o alerta das Escrituras para essas pessoas. E vem lá de Isaías. Depois que Paulo falou, ele disse o seguinte: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelos profetas Isaías, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, e é culpa sua. Porque embora você sofra um julgamento de cegueira de Deus, você causou isso, você é responsável. Se você rejeitar essa mensagem, escute o que vai acontecer. Versículo 27, porque o coração deste povo está endurecido e com os ouvidos ouviram pesadamente. E ele diz, os ouvidos estão fechados e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam e eu os cure. Então as palavras de Paulo, seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos judeus e eles a ouvirão. E a advertência é dada aos judeus. E eu vou explicar por que metade deles não creu e estavam determinados a não crer. Porque pode ser que há pessoas que se recusem a acreditar pela mesma razão. E havendo ele dito essas palavras, partiram os judeus, mesmo tendo metade deles crendo, entre a parte que não creu, ainda houve alguns que seriam salvos, porque eles tiveram um grande arrazoar entre eles, e havia ainda corações preocupados ali. E Paulo, e esse é o versículo do final do livro de Atos, e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-los. Ainda alguns daqueles judeus, muitos gentios, muitos visitantes. Eu queria ter tempo para ler das prisões, das epístolas que foram escritas na prisão, epístola aos Filipenses, Efésios, Colossenses e a carta a Filemon, que foram escritas durante esse tempo de prisão domiciliar, e as saudações que ele manda, e as pessoas que ele menciona que tiveram com eles, e as pessoas que foram e vieram e foram. Ele estava na capital do império. Esse era o seu púlpito mundial, aquela casa, onde ele recebia pessoas, testificava, dava instruções. Foram 2 anos maravilhosos, sob, como um prisioneiro, é claro, mas um escravo de Cristo também. E, ao mesmo tempo, lá estava ele, sob a proteção romana, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a confiança, sem impedimento algum. E isso foi o agir soberano de Deus. Ele seria liberto? Ele provavelmente foi à Espanha, provavelmente. Ele teria visitado igrejas, então retornaria a Roma. E a maré haveria mudado e Nero iria então prendê-lo e então matá-lo no ano 67. E não é a sua biografia. E o livro termina aqui porque O evangelho foi pregado na Judeia, em Samaria e em todo o mundo quando chega em Roma. E a história do evangelho não termina aqui. E o evangelho continua sendo pregado. Mas apenas para nós, nesta manhã, você tem a compaixão do apóstolo Paulo? Você tem a resolução, a determinação, dia após dia, de servir ao Senhor? Você tem a fidelidade dele? Veja as coisas que ele fez para o Senhor à medida que houve necessidade. E as suas características foram colocadas nele através da conversão. E agora chegamos ao fim do livro de Atos, e que Deus abençoe este livro às nossas almas.